A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade de expressão e discurso de ódio. Nosso convidado aqui para falar sobre o assunto é o advogado André Portugal, mestre em Direito Constitucional e professor da FAI. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, doutor André.
Muito boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pelo convite.
Bom, para darmos início, então, à nossa entrevista, doutor André, o senhor poderia nos explicar o que significa falarmos atualmente em liberdade de expressão?
Claro. Liberdade de expressão, o tema liberdade de expressão em si, ele é muito complexo, ele é muito espinhoso, ao mesmo tempo em que ele é muito relevante e atualmente, e aí entrando efetivamente no conteúdo da sua pergunta, atualmente ele é objeto de discussões muito rasas, banalizadas e que efetivamente ignoram toda essa complexidade que o tema demanda. Falar de liberdade de expressão envolve falar de um direito fundamental. O que eu quero dizer com isso? A nossa Constituição, a nossa Carta Política, ela estabelece uma série de direitos que são a condição para que um regime democrático, um regime de liberdades públicas possa florescer no país. E dentre esses direitos, um dos mais importantes, e isso acontece não só no Brasil, mas em constituições das mais relevantes do mundo moderno, como por exemplo a Constituição norte-americana, dentre esses direitos principais, dentre esses direitos fundamentais principais, está precisamente a liberdade de expressão. Eu queria tratar, então, para explicar da maneira mais didática possível ao ouvinte esses aspectos que eu considero bem fundamentais da liberdade de expressão, Eu queria explicar quais são os fundamentos da liberdade de expressão, ou seja, por que a liberdade de expressão é um direito tão importante e por que ela não pode ser objeto de um tratamento banal e simplificado como tem sido recorrente nas discussões no atual cenário brasileiro. Pois bem, a liberdade de expressão ela tem uma relação muito sensível e direta com a própria ideia de democracia. E por que que eu digo isso? Quando nós falamos em democracia, nós estamos falando de um regime que permite à própria sociedade definir quais os rumos que essa sociedade vai tomar como sociedade mesmo, como uma comunidade política. Então você confere aos cidadãos o direito de escolher o que, que eles querem para o seu próprio futuro. Isso, eu acho que seria uma definição, grosso modo, bem interessante, bem sucinta e bem resumida do que eu entendo por democracia. Esse regime de permitir que os cidadãos escolham que rumo tomar como sociedade, como comunidade, ele pressupõe que haja uma constante desconfiança de quem exerce esse poder. Então, você precisa sempre fiscalizar com vários instrumentos, com os próprios representantes que atuam no parlamento, enfim. Você precisa fiscalizar efetivamente quem está exercendo esse poder, seja o poder executivo, seja os próprios representantes do parlamento, seja o próprio judiciário, por vezes. Então, esse é um pressuposto que é muito importante de qualquer regime democrático.
Sim.
Fiscalização do exercício do poder. Por outro lado, você também pressupõe, na medida em que se fala de uma democracia, o que na teoria da democracia e do direito constitucional nós chamamos de uma arena pública plural. O que eu quero dizer com isso? Você tem um grupo muito plural de pessoas, cada qual com a sua visão de mundo, muitas vezes divergente das demais, e você precisa de alguma forma conciliar essas diferentes visões de mundo, porque afinal de contas elas convivem no mesmo espaço, elas convivem numa mesma sociedade. Então, você pressupõe que, havendo sérias divergências entre esses cidadãos, todos eles precisam, de alguma forma, ser ouvidos. E como que você garante que cada cidadão seja ouvido? Por meio da liberdade de expressão. Então, ali, o fundamento básico da liberdade de expressão está em se garantir que cada cidadão que tem a sua visão de mundo diferente, que é claramente incompatível com a visão de mundo do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, do seu inimigo, por vezes. Então, você pressupõe isso para que essa sociedade possa, de alguma forma, se ordenar, possa se se, enfim, florescer e se desenvolver da maneira que todos desejam. É claro que isso vai pressupor que, por vezes, decisões políticas que vão ser tomadas por esse poder executivo, por esse poder legislativo, elas vão desagradar a determinados grupos, mas o ponto é que você precisa permitir que todos esses grupos, todos esses indivíduos possam expressar as suas visões de mundo da maneira mais livre e racional possível. Então, eu diria que há uma relação muito intrínseca, muito direta entre liberdade de expressão e democracia. É por isso que eu considero esse um dos direitos mais importantes para serem discutidos na atualidade, até por conta do cenário brasileiro, e não só brasileiro, mas sobretudo brasileiro, sobre o que nós vamos discutir em seguida.
E, doutora André, a liberdade de expressão, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, ela está em tudo, né? Seja nas nossas opiniões, nos nossos comportamentos, na arte, na cultura, na música, literatura. Gostaria que o senhor exemplificasse isso para os nossos ouvintes também. Faz parte em todos os momentos do nosso dia a dia, né?
Exatamente. A liberdade de expressão, ela, eu diria que na sua própria pergunta você acabou respondendo de maneira bem completa, eu diria. A liberdade de expressão, ela é muito ligada à individualidade de cada um, seja a individualidade de cada pessoa no que toca às ideias que essa pessoa tem. Então, por exemplo, se você tem uma determinada visão de mundo sobre um assunto, por exemplo, uma concepção política que aponta para um determinado sentido, você precisa ter o direito de manifestar essa sua visão de mundo para os demais. Porque, como eu mencionava, a democracia ela pressupõe um debate público entre todas as pessoas, pelo menos idealmente, e na medida em que se pressupõe que deve haver um debate tão aberto quanto possível, você precisa permitir que as pessoas expressem as suas opiniões. Então, a gente costuma sempre dizer que a liberdade de expressão ela vem, inclusive, vinculada a uma ideia de tolerância. Inclusive para as ideias que nós odiamos, porque não adianta se falar em... Não faz nenhum sentido se falar em tolerância para aquelas ideias de que você gosta, que te agradam. Porque, obviamente, você vai tolerar essas ideias. Então, liberdade de expressão e tolerância estão atreladas à ideia de você tolerar e aceitar e ouvir aquele que tem uma opinião diferente da sua, que não te agrada. É disso que se fala quando se fala em tolerância. E, ao mesmo tempo, está atrelado a um direito que você, como cidadão, tem de exigir que aquele cidadão que não compactua com a sua ideia, aquele cidadão a quem a sua ideia desagrada, ele também deve ser obrigado a ouvi-lo, a aceitar a sua ideia, pelo menos para fins de uma discussão pública. E, ao mesmo tempo, com relação à liberdade artística, na medida em que, por muitas vezes, as individualidades, as visões de mundo de cada um são expressadas na liberdade artística, tem também uma vinculação muito forte com a liberdade de imprensa, sobre o que nós, a princípio, falaremos em seguida.
E com as religiões também.
Com as religiões, certamente. Então, assim, quando eu falo em visão de mundo, eu estou falando tanto de questões políticas como de questões religiosas, questões filosóficas, questões morais. Por exemplo, toda a sociedade, especialmente numa sociedade, uma sociedade que é marcadamente complexa como a sociedade brasileira, como eu mencionava, as divergências morais, por exemplo, sobre temas os mais polêmicos possíveis, como aborto, união homoafetiva, uso ou não de células-tronco, eles vão muito frequentemente tocar em aspectos tanto morais dos cidadãos, como religiosos, como filosóficos. E o interessante, como eu mencionei, a democracia pressupõe que você não tem uma resposta de antemão sobre como que esses problemas têm que ser solucionados. Ela parte da premissa de que tanto o conhecimento das pessoas ele é falho, e tanto por isso ele precisa de uma discussão entre todos eles, como que é dessa discussão que vai surgir, que vão surgir as soluções, as respostas para esses problemas. Então, por isso que você precisa permitir que todas essas visões de mundo que são colidentes entre si, que são divergentes, que discordam umas das outras, elas dialoguem entre si e, de alguma maneira, se chegue a algum consenso quando isso for possível. Então, é disso que se trata, isso em todos os aspectos, e é por isso que você precisa garantir a liberdade de que cada um expresse tanto a sua opinião política como a sua, as suas obras de arte, que, de alguma forma, transmitam aquela, a identidade mesmo daquela pessoa.
A base de tudo deveria ser tolerância, respeito, bom senso, por aí?
Com toda certeza, com toda certeza.
Para se viver mais em paz.
Com certeza, você precisa, eu diria que é preciso algo que nós chamamos, enfim, a democracia ela parte também de uma premissa que está atrelada a um conceito que nós chamamos de alteridade. O que eu quero dizer com isso? Em considerar o outro como alguém autônomo, alguém que pensa, alguém que deve ser ouvido e que, portanto, tem todos esses direitos que eu mencionei. Está muito atrelada também a ideia de empatia, né?
Agora, doutor André, vamos falar um pouquinho da relação entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa.
Sim, Patrícia. Bom, o que eu diria é que há semelhanças entre eles, mas algumas diferenças eu vou tentar explicá-las da maneira mais didática possível ao ouvinte. Bom, ambos são direitos essenciais para que essa arena pública, plural, esse espaço onde as discussões políticas acontecem, se concretize. Especialmente porque você precisa, né? A democracia ela demanda uma imprensa livre para que esse poder que é exercido em nome dos cidadãos e muitas vezes contra os cidadãos, ele seja fiscalizado. Então, os cidadãos eles precisam ser bem informados, então daí a importância de uma imprensa livre, isenta e que efetivamente fiscalize o exercício desse poder. Mas, por outro lado, há algumas diferenças entre eles. Então, o que eu diria é o seguinte, tanto a liberdade em termos de semelhança, só para se sistematizar aqui para o nosso ouvinte. Ambos são fundamentais, ou seja, ambos dizem respeito ao exercício do controle do poder e à própria concretização da democracia. Falo seguramente que não há democracia sem liberdade de imprensa, não há. Mas, por outro lado, há algumas diferenças que são fundamentais, especialmente quando nós analisamos esses direitos sob uma perspectiva teórica. O titular de cada um desses direitos é diferente. O titular da liberdade de expressão é todo cidadão. Eu, você, o ouvinte que está nos ouvindo nesse momento. O titular da liberdade de imprensa, por outro lado, são as empresas que atuam nesse ramo de mercado, assim como aquelas pessoas que trabalham efetivamente com a divulgação de informações, com a fiscalização do exercício do poder, você mesma, então você, nesse caso, estaria Sim. abrangida por esses dois direitos, né? Então, essas eu diria que seriam as principais diferenças entre eles, mas as comunhões são também bastante relevantes nos termos que eu mencionei anteriormente.
E o que diz a nossa legislação brasileira sobre a questão da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e os seus limites e consequências, doutor André?
Claro, essa pergunta, Patrícia, ela é muito relevante e o que eu diria é que é aí que moram as maiores simplificações que nós temos visto hoje, tanto quando se fala de advogados, juízes e estudiosos do direito que tratam do tema, como, naturalmente, de pessoas leigas e que, naturalmente, estão simplesmente exercendo o seu direito de liberdade de expressão. Esse tema, ele toca em um aspecto muito fundamental, que é, basicamente, da restrição aos direitos fundamentais. Como que você limita um direito fundamental? O que se deve exigir para que um direito fundamental, qualquer direito fundamental Sim. aqui, mas no caso nós estamos tratando da liberdade de expressão, ele seja restringido? O direito, ele é, muitas vezes, enfim, nós verificamos com muita frequência o uso de frases que são verdadeiros chavões, que de alguma forma condicionam o imaginário, enfim, o pensamento, o raciocínio de todos que labutam na área e todas as pessoas que também formam as suas convicções a partir de opiniões que escutam desses especialistas. E quando nós falamos de direitos fundamentais, dentre eles a liberdade de expressão, o chavão que é muito utilizado, e certamente você já deve ter ouvido, é que nenhum direito é absoluto. Então, se vê frases como essas em votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em pessoas que escrevem na academia, advogados, juízes, em suas decisões judiciais, enfim. E essa é uma frase que, na maioria das vezes, ela vem desprovida, ou seja, da densidade teórica que ela carrega. Porque ela é uma frase que, o que eu diria é o seguinte, ela tem a sua dose de verdade, mas é preciso que isso seja acompanhado de muita reflexão para que você afirme que nenhum direito é absoluto. Efetivamente, não há nenhum direito que possa ser logicamente considerado absoluto, porque não tem como uma regra prever todas as hipóteses de exceção que ela vai ter. Uhum. Então, não tem como você, por exemplo, prever uma determinada regra jurídica, prever todas as hipóteses em que ela poderá ser excepcionada, porque a realidade é muito mais complexa do que o direito pode prever. Então, lá na frente, pode surgir um caso em que seja necessário se estabelecer uma exceção a essa regra. Basicamente, é isso que eu quero dizer. Eu vou tentar agora tornar isso bem concreto no que toca à liberdade de expressão.
Tá.
O que eu quero concluir, então, é que eu quero me afastar desse rol de pessoas que simplifica muito essa afirmação de que nenhum direito é absoluto. E um exemplo muito recente em que nós vemos isso ser utilizado de maneira bastante errada foi esse caso da prisão em segunda instância, ali apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, então, eu quero me afastar de quem parte desse discurso simplista e simplificador para dizer que, sim, teoricamente se pode dizer que nenhum direito é absoluto porque você tem, na Constituição brasileira, um sistema de direitos, de vários direitos, que invariavelmente vão colidir entre si. Ou seja, a liberdade de expressão ela vai colidir com, por exemplo, o direito à intimidade de determinadas pessoas, a própria dignidade humana de determinadas pessoas. E isso vai obrigar que o julgador, naquele caso concreto, ou mesmo por vezes o parlamento, e eu já vou falar como isso pode acontecer, vai obrigar que ele tenha que restringir a liberdade de expressão de alguma maneira. Então, ela não é absoluta. Ela pode ser limitada, só que o grande segredo, daí essa é uma discussão teórica muito complexa, está em se delimitar como racionalizar esse processo que vai limitar a liberdade de expressão. Você não pode simplesmente dizer a liberdade de expressão não é um direito absoluto, logo aqui eu vou limitar o direito dessa pessoa se expressar dessa maneira. Então, não é assim que deve acontecer, não pode acontecer dessa maneira, isso exige vários critérios. Como é que, por exemplo, o direito brasileiro, em concreto, limita a liberdade de expressão? O próprio parlamento realizou essa ponderação, enfim, analisou essa colisão da liberdade de expressão com outros direitos quando, por exemplo, previu a criminalização da injúria, do próprio racismo, da calúnia e da difamação. Então, com isso, qual que é a mensagem que o parlamento está passando? Olha, você não pode se expressar da maneira que você quiser porque você pode ofender determinadas pessoas, logo, a liberdade de expressão aqui deve ser limitada. Então, aí está uma limitação que o próprio parlamento, os próprios legisladores fizeram ao tipificar esses crimes de injúria, racismo, etc. A jurisprudência, por outro lado, Patrícia, tem dois casos que são bem interessantes que eu queria mencionar em que essa liberdade de expressão foi tratada. Um deles é o famoso caso Elvanger. É um caso muito conhecido que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em 2004. E eu vou explicar muito rapidamente o que era esse caso.
Certo.
O Elvanger era um cidadão, salvo engano, do Rio Grande do Sul, que publicava obras de conteúdo antissemita. E ele foi condenado por questões ligadas a racismo, injúria racial, por conta, no caso especificamente era racismo, porque era uma atitude direcionada aos judeus em geral. Ele foi condenado em primeira, segunda instância, até que ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando basicamente que o judaísmo, enfim, os judeus não seriam propriamente uma raça, eles não se enquadrariam no conceito de raça e, portanto, não poderiam ser submetidos ao conceito de ao crime de racismo. Por exemplo, o antissemitismo não seria equivalente ao racismo. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse caso? Pouco importando se houve critério ou não aqui, só para os nossos ouvintes entenderem, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu efetivamente que, primeiro, se poderia enquadrar o antissemitismo no conceito de racismo, na medida em que as obras do Elvanger, esse cidadão que recorreu ao Supremo num habeas corpus, as obras dele, elas tentavam de alguma maneira diminuir a dignidade mesmo dos judeus, afirmando mais uma vez, enfim, inacreditavelmente, a superioridade de uma pretensa raça ariana. Uhum. Então, era isso que ele alegava. E o Supremo disse, não, você pode enquadrar isso sim no conceito de racismo e a liberdade de expressão nesse caso deve ser limitada. Você não tem o direito nem de se portar de maneira antissemita, tanto menos de negar, por exemplo, que o Holocausto aconteceu. Na Alemanha, há inclusive um crime cuja descrição do tipo penal é precisamente esse, negar a existência do Holocausto. Então, na Alemanha, se alguém nega a existência do Holocausto, essa pessoa está automaticamente cometendo um crime. E aí nós vemos, então, mais uma vez, uma limitação à liberdade de expressão acontecendo não só no Brasil, como em outros países.
Nós estamos conversando hoje aqui com o Dr. André Portugal, mestre em Direito Constitucional, professor da FAI, e ele está falando para nós sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Bom, vamos falar agora então, doutor, sobre o limite entre a liberdade de expressão, que nós já estamos falando, né, e a intolerância, né, os discursos de ódio.
Sim, Patrícia, essa também é uma outra pergunta muito complexa. Eu asseguro a você que mesmo a teoria e a academia, elas não têm uma resposta pronta e definitiva para isso, até porque nem sempre é tão fácil definir a linha que divide a liberdade de expressão do discurso de ódio. Eu particularmente gosto muito da definição de um professor de Harvard, que é o Jeremy Waldron, perdão, ele é um professor de Nova York, da Universidade de Nova York,
uhum.
E que basicamente ele diferencia a liberdade de expressão do discurso de ódio da seguinte maneira. O discurso de ódio ataca a dignidade das pessoas, do interlocutor que você quer atingir com aquele discurso. A liberdade de expressão, por outro lado, um discurso mais exaltado no âmbito desse fórum público de discussão que eu mencionei, ele atacaria a ideia e não a dignidade da pessoa. Vamos tentar exemplificar isso para o nosso ouvinte. Se, por exemplo, num discurso... Antes eu queria só deixar bem claro que é muito natural que na democracia haja discursos exaltados e, enfim, que efetivamente se ataquem em termos ideológicos. Isso é natural e não é nem ruim. É bom que haja discursos intensos no âmbito da democracia. Vamos supor que haja um discurso de uma determinada pessoa atacando a doutrina do feminismo, por exemplo. Atacando o feminismo como uma teoria e afirmando que é uma doutrina errada por tal e tal motivo. Eu, particularmente, sou totalmente adepto do feminismo. Por outro lado, eu não posso admitir que qualquer ataque ao feminismo como uma teoria seja propriamente um discurso de ódio. Por outro lado, um discurso que pretenda, que afirme que as feministas, um determinado grupo de feministas, devem ser exterminadas ou algo desse gênero, que as diminua em sua dignidade, parece-me que fatalmente se tratará de um discurso de ódio. Então, a diferença está precisamente aí.
Sim.
O discurso que tenta atacar a pessoa, ferir aquela pessoa na sua dignidade, seja diminuindo-a, tratando-a como que não seria um ser humano, enfim, como um objeto, efetivamente diminuindo-a e desumanizando-a, né? Acho que seria esse o termo mais adequado. Isso se enquadraria, segundo essa concepção, no conceito de discurso de ódio. Por outro lado, o ataque a ideias, ele deve ser tolerado, via de regra, até porque não se trataria, segundo essa concepção, de discurso de ódio. Claro que, como mencionei, na prática nem sempre é fácil se identificar o que seria um discurso de ódio, o que seria o exercício puro da liberdade de expressão.
Uhum.
Mas, a complexidade desses casos demanda que se analise cada um deles com toda a sua densidade, com todos os seus aspectos e detalhes.
Uhum. Bom, atualmente a internet é o principal mecanismo para o exercício da liberdade de expressão, certo, doutor?
Sim.
O senhor acredita que os discursos de ódio aumentaram com a difusão das redes sociais? Ou seja, há uma relação aí entre discurso de ódio, intolerância e redes sociais virtuais?
Eu diria que sim, eu tenho essa impressão. É claro que é muito difícil se afirmar com uma certeza empírica algo como isso, porque, enfim, eu diria que o Brasil ele já é um país naturalmente violento por toda a sua carga histórica e de desigualdades e, enfim, de conflitos que vem desde o início da sua história. Mas me parece que há, sim, uma relação entre a internet e, no mínimo, essa profusão do discurso de ódio na medida em que, pelo menos a impressão que eu tenho, na medida em que o cidadão, ele de alguma forma, não se esconde, mas ele se aproveita da ausência de um contato físico, de um contato pessoal com o seu interlocutor para externalizar todas as suas frustrações, enfim, descontar todo o seu... sei lá, o ódio que ele tem acumulado por vezes, nessa pessoa que também ele não vê, né? Tanto, enfim, o que acontece nas redes sociais é que não há um discurso efetivo, um debate efetivamente autêntico entre as pessoas. Há perfis que dialogam entre si de alguma maneira, um xinga o outro, um ataca o outro em busca de eventuais curtidas, em busca de aprovação do grupo ao qual cada uma dessas pessoas pertence. Então eu diria que o ambiente das redes sociais, esse não anonimato, mas essa ausência de contato pessoal, ele facilita que o ódio seja externalizado por ali. Até porque você manda, basicamente, nas redes sociais, o internauta ele envia uma mensagem que a pessoa não vai, enfrentá-la frente a frente, digamos assim. Ela vai receber essa mensagem de um outro computador e desse computador, ela, ou mesmo celular, ela vai responder. Então, você não tem um contato propriamente direto e isso me parece permitir facilitar, no mínimo, que o ódio aconteça. E é o que nós temos visto, né? Basta abrir qualquer página de comentários, de qualquer texto que se publique na internet, de qualquer notícia, que me parece que esse diagnóstico ele vai ser confirmado, porque realmente... o ódio na internet ele tem atingido níveis que são assustadores.
Mas há consequências e punições para quem propaga esses discursos de ódio?
Certamente, certamente. Como eu já antecipei em outras respostas, uma das formas da nossa ordem jurídica, do direito brasileiro, limitar a liberdade de expressão está justamente em estabelecer sanções a atos que violem enfim, esse conteúdo da liberdade de expressão, que extrapolem o conteúdo da liberdade de expressão. Então, por exemplo, no âmbito do direito criminal, direito penal, se tem a possibilidade dessa pessoa que, enfim...
Quem for vítima, por exemplo.
No caso do autor, ele será punido ou pelo crime de injúria, ou pelo crime de racismo, injúria racial, difamação, etc. E a vítima, por outro lado, ela pode, no âmbito civil, pleitear indenizações caso se sinta lesado, até porque o direito, como se sabe, ele reconhece o dano moral. Então, são vários os casos aí, tanto aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, como de vários outros, inclusive dos tribunais superiores, que reconhecem o direito à indenização caso alguma manifestação dessa liberdade de expressão efetivamente extrapole o que se deve entender pelo exercício legítimo desse direito. Então, é bem possível que haja essas consequências, e até recomendável que haja, e enfim. Então, digamos assim, no âmbito da internet, que é onde nós estamos nesse momento, isso não muda. O cidadão que se sentir ofendido por um determinado sujeito, que o tenha ofendido em sua honra, em sua dignidade, ultrapassando os limites dessa liberdade de expressão, ele pode acionar o judiciário, seja civilmente, pode também abrir, por exemplo, um boletim de ocorrência, se for o caso de algum crime, e, claro, isso vai ser naturalmente apurado para fins de responsabilização do sujeito.
Uhum. Doutor André, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Obrigado, Patrícia. Primeiro, eu queria novamente agradecer ao convite. Acho que foi bem interessante poder tratar desses temas que são muito complexos, como eu mencionei. Eles, enfim, poderiam envolver aí muito mais horas de discussão.
Sim.
Mas o que eu queria dizer é que a minha opinião sobre, enfim, se esse cenário de intolerância e de propagação cada vez mais extremada e abundante de discurso de ódio vai mudar, a minha percepção é pessimista sobre esse cenário. E isso porque me parece que não é com leis, com, enfim, leis mais rígidas ou nada desse tipo, que esse pano de fundo vai se alterar. Porque basicamente a lei, ela supre um papel, eu diria, simbólico, no sentido de servir ali como algo como uma... que transmite uma falsa mensagem de que algo foi feito, quando as medidas concretas para que esse cenário mudasse efetivamente não foram praticadas. Então é muito comum que se edite uma lei para fim de se transmitir a mensagem à população de que, olha, medidas estão sendo tomadas para solucionar esse problema, por exemplo, da violência. Então estamos aumentando a pena de tal crime, estamos transformando tal crime em crime hediondo. Veja só como estamos trabalhando nesse tema e vamos solucionar esse problema. Quando isso não vai efetivamente solucionar absolutamente nada. Enfim, a história está aí para nos demonstrar que leis mais rígidas não solucionam problemas que têm suas raízes muito mais profundas do que se pode imaginar. Então eu diria que o meu diagnóstico é pessimista porque a solução desses problemas demanda uma transformação muito profunda da própria sociedade brasileira e do cidadão brasileiro, que precisa atuar, enfim, agir com mais tolerância. Ele precisa assumir a atitude de tolerância e, acima de tudo, assumir que a divergência de opiniões é algo positivo, é algo natural e é bom que seja assim. E nós vemos que isso não acontece e, sinceramente, vejo que isso está muito longe de acontecer, especialmente quando nós temos aí um cenário de estímulo constante, inclusive dos poderes, de parte dos poderes, sobretudo o executivo, a milícias virtuais que, enfim, atacam e efetivamente propagam esse discurso de ódio. Então, eu Sim. diria que o meu diagnóstico e o meu prognóstico da situação, na verdade, ele é muito pessimista com relação a isso. Espero que eu esteja errado.
Muito bom. E eu quero agradecer, então, a sua presença hoje aqui. Obrigada, doutor André Portugal, pela entrevista.
Muito obrigado.
Até a próxima. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.